Olá, ouvintes, eu sou Igor Alcântara e este é o quinto episódio do podcast Literofobia. E hoje nós vamos falar sobre literatura na época da ditadura militar brasileira e teremos também um bate-papo muito bacana com a escritora Raquel Pagno. Tudo isso ao som de Beatles, que na minha opinião é a melhor banda de rock and roll que já existiu. Eu peço também para você assinar este podcast. Na página do podcast você vai encontrar o link para assinar. Assim você vai ficar sabendo sempre quando eu lançar novos episódios e quando eu atingir a marca de 50 assinantes, eu vou sortear um livro entre esses assinantes. Também peço que você visite o meu site pessoal para conhecer um pouco mais sobre os meus livros. É igoralcantara.com.br e visite também o meu canal no YouTube, onde eu tenho vídeos sobre literatura. É youtube.com/igorvlog. Se você não se lembra bem sobre o período da ditadura militar no Brasil, eu vou aqui fazer um breve resumo para refrescar sua memória. A ditadura militar no Brasil foi um período que durou 21 anos, foi de 1964 a 1985, onde o governo era alternado entre militares e onde não havia eleição direta para presidente da República. O golpe militar começou como uma reação dos militares ao governo João Goulart, que foi um governo eleito democraticamente. O João Goulart, que era mais conhecido como Jango, ele fez diversas reformas no país, como por exemplo a reforma agrária, que contrariaram os interesses dos militares, que tinham medo de que isso descambasse para um regime comunista. O João Goulart era um político de esquerda e tinha simpatias com o comunismo. Então, sob o argumento de combater a ameaça comunista, eles deram um golpe de Estado em 1º de abril de 64 e tomaram o poder. Aí a gente tem o primeiro presidente na época militar, que foi o Castelo Branco, e tivemos outros presidentes até chegar a João Figueiredo, que foi o último presidente militar. O grande problema dos militares no começo do regime é que a Constituição do Brasil não dava a eles condições legais de continuarem no poder. Então eles criaram uma coisa chamada atos institucionais, que eram espécies de medidas provisórias que sobrescreviam a Constituição ou eram mais poderosos que a Constituição. Através disso, eles queriam dar um ar de legítimo àquele governo. Ficou muito famoso o ato institucional número 5, que foi um dos mais radicais, que retirou vários direitos do cidadão comum, mas para este podcast eu vou me concentrar num decreto de lei de 1970, é o decreto-lei, se você quiser pesquisar depois, 1077, de 26 de janeiro de 1970, que criou a censura prévia. E o que, que isso tem a ver com o tema? Porque muitos livros, na época da ditadura militar, na época dos governos militares, foram censurados previamente. O que quer dizer censura prévia? O livro ele tem que passar por uma aprovação antes de ser publicado. E não só livro. Isso acontecia para qualquer obra artística. Então a gente está falando de peças de teatro, músicas, filmes, etc. E qualquer coisa que estivesse ofendendo a moral comum ou que podiam destruir a base moral da sociedade, de acordo com eles, era passível de censura. Muito se falou e muito se fala ainda da censura na música. Então todo mundo conhece sobre as músicas censuradas do Gilberto Gil, do Caetano Veloso, do Chico Buarque, mas existe pouca informação sobre a censura dos livros e a gente vai falar sobre isso aqui. Não vai ser o único tema desse podcast, eu vou falar também sobre outras coisas, mas vai ser uma das questões que a gente vai discutir. E alguns autores, só para você saber, que sofreram censuras, por exemplo, o Rubem Fonseca, o Inácio de Loyola Brandão, O Agnaldo Silva, que hoje é conhecido como autor de novela, mas também é escritor, o Renato Tapajós, o Dalton Trevisan, Ferreira Goulart, suas poesias também eram motivo de censura, suas peças. Mas eu vou abordar essa questão da censura na parte final deste podcast. Antes, a gente vai falar um pouco também sobre a produção literária durante esse período, não necessariamente as obras que foram censuradas. Mas só para constar aqui, existe um levantamento que diz que cerca de 140 livros foram censurados durante o período da ditadura militar. Isso é um número muito grande, se você pensar bem. E eu vou encerrar esse bloco do programa com uma poesia de Ferreira Goulart, feita nessa época da ditadura e que retrata muito bem este período. O nome da poesia é Não Há Vagas. O preço do feijão não cabe no poema. O preço do arroz não cabe no poema. Não cabe no poema o gás, a luz, o telefone, a sonegação do leite, da carne, do açúcar, do pão. O funcionário público não cabe no poema. Com seu salário de fome, sua vida fechada em arquivos, como não cabe no poema o operário que esmerila seu dia de aço e carvão nas oficinas escuras. Porque o poema, senhores, está fechado. Não há vagas. Só cabe no poema o homem sem estômago, a mulher de nuvens, a fruta sem preço. O poema, senhores, não fede nem cheira. Aqui é uma direta crítica à censura, que só se pode falar de assuntos vazios e não de assuntos profundos e dos problemas do país. Nesse podcast, eu não vou falar sobre livros que se passam durante o período da ditadura militar, porque aí o podcast ficaria muito amplo e muito longo e cansativo. Mas se você tiver interesse, você pode procurar romances históricos que se passam na época da ditadura, e eu acho uma forma interessante de você entender esse período histórico do brasileiro muito importante, mas sem ter que estudar ou ler a história. Através de uma ficção que se passa nessa época e que é ambientada nessa época, você pode ter este conhecimento. Mas eu vou me dar liberdade de abrir uma exceção a isso, e eu vou falar sobre um romance histórico escrito este ano de 2013, e que se passa boa parte dele, ou a principal parte dele, no período da ditadura militar. Inclusive, esse romance histórico, ele mostra o surgimento de todo o processo que culminou na ditadura militar e os tempos mais pesados da ditadura militar. O nome do livro é 33 e é de autoria deste que vos fala, eu mesmo, Igor Alcântara. E é um romance histórico, como eu disse, ambientado em diferentes locais do Brasil e que ele começa lá no final da Segunda Guerra Mundial e vai até o período mais pesado da ditadura militar. E esse romance histórico, na minha opinião, é o melhor livro que eu já escrevi e recebi feedback de muitas pessoas que leram, ele tem vendido bem e que disseram também ser um livro muito bacana. Então, já fazendo a propaganda aqui da minha própria obra, eu realmente recomendo esse livro. Foram meses de pesquisa para realizar esse livro, mas ele não está um livro de história. Ele é realmente um romance histórico baseado nessa época, mas não é um livro de história. E esse livro tem uma pergunta central que me motivou a escrevê-lo, que é a seguinte: e se Jesus Cristo tivesse nascido no Brasil na década de 40, como teria sido a vida dele? Pode parecer a princípio que esse é um livro que fala sobre religião, mas eu não abordo religião de forma alguma nessa obra. A figura do Cristo no meu livro, ou o nome do personagem principal, como eu chamo, Emmanuel, não tem um caráter religioso. Até porque eu acho, na minha opinião, que o Cristo original, ele não tinha também um caráter puramente religioso. Ele tinha mais um caráter político. Mas naquela época, dissociar política e religião era uma coisa muito difícil, porque as leis eram feitas pela religião. Então eu trouxe mais essa personalidade E aí você tem histórias de três personagens diferentes, são histórias paralelas, mas que elas vão se cruzando até se encontrarem no decorrer da história. A história do Emmanuel, a história do Saulo de Tarso e a história do Israel. Cada um deles tem uma experiência de vida bem diferente do outro, e aí eu mostro diferentes visões e perspectivas desta época da ditadura militar, onde eu pego muitas coisas que aconteceram neste período de 33 anos, por isso o nome do livro é 33, e mais uma vez, ele não fala apenas da ditadura militar, ele começa ali no final da Segunda Guerra Mundial. Então eu falo de várias coisas, os personagens estão envolvidos em várias coisas que aconteceram nesse período. Então a gente fala da Segunda Guerra Mundial, a gente fala da migração de pessoas do Nordeste para os grandes centros, e com isso vai o próprio Emmanuel e sua família, José e Maria. Falo do governo Jango, dos governos militares, de Juscelino Kubitschek, da construção de Brasília, de todo o processo de luta contra a ditadura militar, de perseguição aos movimentos de esquerda ou aos movimentos que iam contra isso, mas numa visão, a meu ver, mais realista e não tão romantizada. Porque, na minha opinião, existem dois lados da história. O regime militar foi muito ruim, mas a alternativa que a esquerda oferecia, que era o comunismo, seria tão ruim quanto, seria uma outra ditadura. É ilusão a gente achar que a esquerda brasileira lutava pela democracia nessa época. Não, eles não lutavam pela democracia. Eles lutavam para substituir a ditadura militar por uma ditadura do proletariado, por uma ditadura comunista. Você não tem nenhum país comunista que é democrático, onde há eleições. Isso é uma das coisas que eu abordo no livro. Então, sem mais me delongar nesse assunto, eu recomendo que você dê uma olhada, leia o livro. Se você entrar no meu site igoralcantara.com.br, você consegue baixar as primeiras páginas do livro de graça. Você baixa o PDF, você pode ler de graça. E você também encontra os links para você saber como você compra esse livro. Quando a gente fala em livros escritos e publicados durante o período da ditadura militar no Brasil, existe muita confusão que se estabeleceu devido a algumas coisas que as pessoas acreditam e que não é verdade. Algumas coisas que caíram no imaginário popular e que não é verdade. Por exemplo, uma coisa que se acha é que a maioria dos livros publicados nesse período são livros engajados, são livros que retratam a luta contra a ditadura. E isso não é verdade. Na verdade, sim, a literatura ela seguiu o rumo natural que ela já vinha seguindo. Então a gente tem uma evolução do movimento modernista e, claro, existiram livros mais engajados que falavam do que estava acontecendo no país e era uma crítica social e política. Mas eles não eram a maioria. No entanto, muitos livros eles tinham essa questão da realidade que o Brasil estava passando, principalmente a dificuldade que as pessoas tinham no acesso aos bens, que é uma coisa que existe em toda a história do Brasil. Então a gente vê isso presente em algumas obras. Foram muitos livros publicados nesse período. A gente sabe que na música foi um período extremamente rico da cultura brasileira e também foi da literatura. Então eu vou citar alguns autores aqui e comentar muito brevemente sobre algumas obras deles que foram publicadas nesse período da ditadura. Eu vou começar com uma escritora que não é brasileira, apesar de se considerar brasileira. Ela não nasceu no Brasil, mas viveu praticamente a vida toda dela no Brasil. Eu estou falando de uma das campeãs de citações nas redes sociais, que na verdade 99% das frases que atribuem a ela, na verdade ela nunca disse, as pessoas inventam e dizem que ela falou só para dar uma certa credibilidade, que é Clarice Lispector. Muita gente acha que Clarice Lispector é brasileira, mas na verdade não. Ela nasceu na Ucrânia em 1920 e ela é de uma família judia. Ela inclusive morreu no ano de 1977, que é o ano que eu nasci. Uma coincidência aí. Bom, quando ela estava morando na Ucrânia, a gente está falando numa época em que a Ucrânia estava passando pelo processo de invasão e de anexação à Rússia. gente está falando aí na criação ou na expansão do Estado da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Então, os russos fizeram uma perseguição sistemática e muito cruel aos judeus de toda aquela região do Mar Báltico, incluindo a Ucrânia. E aí os pais da Clarice Lispector, junto com ela, fugiram da Ucrânia e chegaram no Brasil quando ela tinha 1 ano e 2 meses, mais ou menos. Durante o período da ditadura militar, eu vou destacar alguns livros que ela escreveu, alguns livros de contos, outros romances, e vou comentar sobre alguns deles brevemente. Teve um que foi publicado no ano do golpe militar, que é A Paixão Segundo GH. Foi em 1964 que esse livro foi publicado, e no mesmo ano ela publicou um livro de contos chamado A Legião Estrangeira. Então foi um ano em que Clarice Lispector publicou 2 livros. Em 69 ela publicou Uma Aprendizagem, ou O Livro dos Prazeres. Em 71, A Felicidade Clandestina. Em 73 ela publicou mais 2 livros, A Imitação da Rosa, Água Viva. E outros livros que ela publicou, esses aqui são os principais. E em todos esses livros existe uma característica que é marcante na obra da Clarice Lispector. São livros muito introspectivos, quase que monólogos, onde os personagens discursam ou refletem sobre as infelicidades e as coisas do cotidiano da vida. Inclusive nesse A Paixão Sob GH, a protagonista, não é identificado o nome dela, é só chamada de GH, e ela tem uma crise, ela perde a empregada dela, e ela se vê sozinha em casa, e aí ela começa a refletir sobre outras questões da solidão e da vida. Aí ela tem uma crise quando ela tem que matar uma barata. É um livro muito interessante. A gente vê que não existe aqui um engajamento político propriamente dito. A Clarice Lispector preferiu seguir a linha literária que ela já vinha estabelecendo desde então, que consolidou a carreira dela. Uma curiosidade é que no ano de 73, ela trabalhava até então no Jornal do Brasil, e ela foi demitida do Jornal do Brasil junto com várias outras pessoas, porque havia uma perseguição dentro da imprensa brasileira contra judeus. Então, a questão do antissemitismo, que a gente muito fala no nazismo e em outros momentos da história, aconteceu no mundo inteiro, inclusive no Brasil, inclusive na história, digamos assim, recente do Brasil. Então, em 73, todos os jornalistas de origem judaica do Jornal do Brasil foram demitidos. E aí, para sobreviver, além da literatura, que não era a principal fonte de renda dela na época, ela passou a trabalhar como tradutora. Então ela traduziu muitos livros do inglês e do francês. Então a gente tem autores, por exemplo, como Edgar Allan Poe e Oscar Wilde, que foram traduzidos pela Clarice Lispector. Um outro ator também produtivo nesse período foi Otto Lara Rezende, muito famoso jornalista e escritor mineiro, terra de grandes nomes da literatura e da cultura brasileira. Ele nasceu em 1922, né, no ano onde teve a famosa Semana de Arte. Ele é membro da Academia Brasileira de Letras desde 1979, e no período da ditadura militar eu destaco 3 livros que ele publicou: O Braço Direito, que foi publicado em 1964, Os 7 Pecados Capitais, foi publicado em 65, hoje você encontra esse livro sob o nome de A Cilada, e As Pompas do Mundo, em 1975. O livro dele era um pouco mais engajado, existia uma crítica social, mesmo que não diretamente à questão da ditadura militar, ao regime militar, mas havia ali um pouco de crítica social, mas muito sutil. Então ele não foi um autor, quanto escritor, não estou falando da carreira dele como jornalista, mas como escritor ele não foi um autor que sofreu tanto assim por parte da censura. O mesmo a gente não pode falar do próximo que eu vou citar, famosíssimo Luiz Fernando Veríssimo, gaúcho de Porto Alegre, nasceu em 1936 e ele estreou na literatura durante o período do regime militar, em 73. Ele era cronista de alguns jornais, ele começou no jornal O Globo, depois ele foi para o jornal Zero Hora, de Porto Alegre, onde ele está até hoje, né? E ele começou a publicar os seus livros durante o terceiro presidente militar. Então a gente teve, só para você se situar, a gente teve o primeiro presidente militar que era menos radical que os outros, que foi Castelo Branco, que ele governou de 64 a 67. Depois de Castelo Branco, assumiu o presidente Costa e Silva, que foi um dos mais duros presidentes na era militar. A luta contra a esquerda e as torturas nos galpões da ditadura pelo DOPS e outros órgãos de repressão foram muito acentuados durante o governo Costa e Silva. Eu acho engraçado que hoje, inclusive, é nome de ponte aqui em Brasília, mas enfim, não vamos entrar no mérito. E ele foi o presidente de 67 a 69, inclusive foi o presidente que assinou o famoso AI-5. E aí depois vem o Médici, que governou de 69 a 74, que também era um presidente linha dura. Então a gente tem uma sequência de presidentes da área militar na linha dura. Então foi durante o governo Médici, que inclusive durante o governo Médici foi onde mais se matou militantes de esquerda no Brasil. Foi durante esse período desse governo, a gente está falando já nos dois últimos anos do governo Médici, que Luiz Fernando Veríssimo publicou seu primeiro livro, como eu disse, O Popular, que são crônicas que já haviam sido publicadas em jornais e que ele reuniu nesse exemplar. E isso foi baseado numa figura que ele chama de a figura do popular, que ele via muito nas manchetes dos jornais que ele comentava em suas crônicas, textos como aconteceu um acidente e vamos entrevistar aqui um popular que presenciou isso, ou populares se revoltaram contra o aumento da passagem de ônibus. Então essa coisa de popular ou popular, essa pessoa sem residência, sem cara, sem personalidade, foi a inspiração das crônicas desse livro. O Luiz Fernando Veríssimo, ele é muito conhecido pelas crônicas políticas sociais dele e muito pela questão do texto dele, que tem um humor muito forte e carregado. Ele tem vários personagens que ficaram conhecidos. Por exemplo, a gente tem o Analista de Bagé, que é de um livro dele de 1981. E aí a gente está falando já na época do início da redemocratização do Brasil, quando a ditadura já está se enfraquecendo e se preparando para a redemocratização. Já no último presidente militar, João Figueiredo, que foi de 79 a 85, né? A gente tem também, depois disso, já no final do governo Figueiredo, ele publicou também A Velhinha de Taubaté, que é outro personagem dele que ficou famoso. Mas a gente tem ainda ali nos primeiros... Mas a gente tem ainda, antes disso, durante os governos Médici e Geisel, livros que o Fernando Veríssimo publicou que se tornaram clássicos da literatura brasileira recente. Como, por exemplo, A Grande Mulher Nua, de 75, 76, o ano que eu nasci, Amor Brasileiro, que também era um conjunto de crônicas, É de Morte e Outras Histórias, ficou famoso, depois foi adaptado para a televisão, que é de 79, Sexo na Cabeça é um livro que jamais passaria pela censura se fosse nos governos anteriores, mas como a gente está falando do governo Figueiredo, ele passou, né? Ele foi publicado em 1980, então foi um dos escritores mais produtivos nesse período aí da ditadura militar. E aí eu vou falar de mais uma aqui que tem uma importância fundamental para a literatura nessa época. E ele tem um texto muito mais engajado politicamente. E ele sim sofreu com a censura da ditadura. Estou falando de Inácio de Loyola Brandão, que é paulista, nasceu em 1936 em Araraquara. Nasceu no mesmo ano que o Luiz Fernando Veríssimo, coincidência aí. E o primeiro livro dele nesse período da ditadura militar foi num dos anos mais ferozes da ditadura, o ano do AI-5, 1968, que teve passeata dos estudantes na grande missa da Praça da Sé, enfim, muitos eventos populares aconteceram nesse ano, e ele publicou Bebel, que a cidade comeu. Só que o Inácio Loyola Brandão não era um escritor do mainstream, não era um escritor da grande mídia. Ele circulava mais entre os intelectuais e acadêmicos, mas entre as universidades. Foi por isso que ele conseguiu publicar um livro que passou a princípio despercebido pela ditadura no início, que foi o livro Zero. Zero foi publicado no Brasil em 75, mas na verdade ele foi escrito antes. Ele inicialmente ofereceu esse livro para várias editoras brasileiras, todas elas recusaram, não pela qualidade do livro, mas porque ficaram com medo daquele livro, que ele tinha um teor mais político, mesmo que disfarçado, mesmo que metafórico, mas ele tinha um teor de crítica social grande. Ele se passava naquele ambiente da ditadura militar. Então as editoras ficaram com medo e não publicaram esse livro. Então ele publicou esse livro primeiro na Itália em 1974. Só no ano seguinte, em 75, que ele conseguiu uma editora que publicasse esse livro no Brasil. E aí esse livro ele circulava, não nas grandes livrarias, não entre o grande público, mas como eu falei, nesse público mais acadêmico, de uma maneira mais informal até. E aí pequenos jornais, fanzines, panfletários começaram a destacar esse livro, que conta a história de um casal, Rosa e José. Eles trabalham num circo, é um ambiente bem, assim, estranho. E aí eles têm essa, assim, um desprezo um pelo outro, mas eles têm muito tesão pelo outro, desculpa a palavra, mas eles têm uma atração sexual muito forte. Então é meio que entre tapas e beijos, né? De dia eles brigam, de noite eles se amam, como diz a música sertaneja. É mais ou menos isso. E é um livro, assim, uma linguagem mais grotesca, mais rudimentar, mas eu tô falando isso no bom sentido. É um livro muito bacana, mas com uma linguagem mais chula, mais direta, mais popular, e que causou espanto em algumas pessoas que o leram, mas fez sucesso nesse meio acadêmico, porque ele tinha como pano de fundo esse período da ditadura militar, e ele falava nas entrelinhas sobre a questão da repressão, e aí compara-se a repressão do casamento e também a repressão do circo, dos proprietários do circo com seus empregados, com a repressão que o povo sofria pelas forças armadas. E também fala muito de um desejo de liberdade, seja o desejo de liberdade de um casamento fracassado, ou de um local que você não gosta de trabalhar, ou nas entrelinhas daquele regime autoritário. Então, a princípio, a ditadura não percebeu aquilo, porque não foi um livro que chegou às mãos dos censores, mas os grandes jornais começaram a noticiar, começaram a falar desse livro. Chamou a atenção, então, dos censores, que em 76 proibiram esse livro de ser vendido e ser lido em todo o Brasil. Eles falaram que ele atentava contra a moral e os bons costumes. Então ele foi um autor que sofreu com a questão da censura. E aí já no governo Figueiredo, e aí a gente já tá falando já do período de anistia, que muitos exilados voltaram ao Brasil, enfim, havia um pouco mais de liberdade, havia um pouco mais de ousadia. Até por isso, grupos musicais, que eu não quero entrar na questão da música nesse podcast, mas grupos musicais como o Traje a Rigor e outros, assim, do rock, que tinham letras e tinham composições mais ousadas, conseguiram lançar os seus discos, apesar de ainda haver censura. Não estou dizendo que não havia censura no governo Figueiredo, havia até bastante censura, mas aí era uma censura mais voltada para morais e bons costumes do que necessariamente a uma crítica política. E nesse ambiente ele lançou em 81 o livro Não Verás País Nenhum, que conta a história de um personagem, o Souza, que ele vive em São Paulo, num futuro que não se sabe quando é, mas um futuro caótico, onde os recursos naturais já foram todos destruídos, onde São Paulo está um calor absurdo e mais poluição do que havia, e existe um forte contexto de crítica social e crítica ao que a sociedade oferece às pessoas. Aquele retirante que veio para a capital ou para uma cidade grande tentar uma vida melhor, ou para aquela população que move as engrenagens do Brasil no seu trabalho do dia a dia. O que se está entregando, o que se está deixando para essas pessoas e para as próximas gerações? Então ele tem esse tipo de crítica que jamais seria aprovada, até pelo histórico dele ter sido censurado pelo livro Zero em 75, jamais passaria no governo Geisel ou Médici. Mas no governo Figueiredo as coisas estavam um pouco mais tranquilas, e daí ele foi publicado. E eu não vou falar aqui de todos os escritores que publicaram nessa época, porque senão esse podcast aqui vai durar 3 horas e vai ser muito cansativo. Mas eu vou brevemente citar alguns outros. Jorge Amado foi um autor que publicou livros nessa época. Em 64, no ano do golpe, ele publicou Os Pastores da Noite. E a mulher dele também, a Zélia Gattai, publicou alguns livros. Em 79, ela publicou Anarquistas, Graças a Deus, que é um livro também que, se fosse publicado antes, não passaria. Um livro, inclusive, bastante famoso. Em 82, ela também publicou Um Chapéu para Viagem. Então, são dois livros que ela publicou nesse período, até ali o governo Figueiredo. Ela publicou outros livros ali no começo dos anos 80 também, mas esses são dois que eu gostaria de destacar. Ana Maria Machado, por exemplo, publicou Democracia em 83, que é um livro que retratava toda a esperança do Brasil naquele período de transição entre o governo Figueiredo e a campanha que se fazia na época pelas diretas, já que no final acabou nem sendo aprovada no Congresso, né? A gente só teve as nossas primeiras eleições diretas em 89, enfim. O primeiro governo não militar ali, depois desse período da década de 60, 70, foi o governo do Tancredo Neves, que a gente sabe que nem chegou a assumir, que acabou assumindo o José Sarney, mas que não foi uma eleição direta, não foi o povo que votou, foi o Congresso que votou, mas foram os primeiros presidentes não militares depois desses 21 anos. Mas havia toda uma esperança da reconquista da democracia no Brasil. Há uma outra confusão ou um outro equívoco quando se pensa em literatura durante esse período da ditadura, é que, por causa da repressão, e livros são uma parte importante da cultura, e a repressão ela reprimia também a cultura, porque a cultura é uma forma de transmitir ideias e pensamentos, então há-se a ilusão de que a produção literária caiu, mas não é verdade. Durante os períodos mais duros da ditadura, a gente tem diversos livros que foram publicados. A gente tem, por exemplo, em 64, o ano do golpe, Clarice Lispector, como eu falei, com dois livros. Jorge Amado publicou livro, Otto Lara Resende publicou livro. Carlos Heitor Coni publicou Antes o Verão. Altran Dourado publicou Uma Vida em Segredo e vários outros. 75, que foi um ano também muito duro na luta da ditadura contra os movimentos de esquerda. Apesar de a gente estar falando aqui de um período do chamado milagre econômico brasileiro, que na verdade era uma farsa, né? Mas é um período de controle da inflação e melhora do poder aquisitivo das pessoas, apesar de por maneiras artificiais, que depois a gente acabou pagando o preço com a hiperinflação nos anos 80, mas enfim, foi um período onde a crítica social do público comum reduziu em relação à ditadura por causa disso, e aí vinha-se de um otimismo por causa dessas questões econômicas, mas no fundo disso, havia ainda no movimento de esquerda uma luta contra o regime militar. Como eu falei no começo, não era uma luta pela democracia. Essa questão da luta pela democracia e direito do voto, isso é uma luta dos anos 80, quando muitos daqueles movimentos de esquerda comunistas começaram a migrar para uma tentativa de redemocratização do país. Porque o que se queria no início era simplesmente, como eu falei, trocar uma ditadura militar por uma ditadura comunista. Não era a luta pela democracia. Então foi um período em que essa luta por parte do movimento de esquerda começou a ficar mais fraca porque a repressão militar ficou muito forte. Então, nesses anos 70, a gente tem vários líderes da esquerda, como Marighella e vários outros, que foram assassinados pela polícia ou pelos militares. Então, esse movimento de esquerda ele perdeu muita força. Mas do lado cultural, houve uma produção muito grande da música e da literatura. Então, em 75, a gente tem, por exemplo, Paulo Leminski publicou Catatal, como eu citei, Inácio Loyola Brandão publicou Zero, que foi depois, um ano depois, censurado. Raquel de Queiroz publicou Dora Doralina, um clássico da literatura brasileira. Rubem Fonseca publicou um livro que eu ainda vou falar dele neste podcast, Feliz Ano Novo. Otto Lara Resende, A Pompas do Mundo, eu comentei também. Luiz Fernando Veríssimo também falei, A Grande Mulher Nua, tudo isso em 75. Adélia Prado, Bagagem, enfim, várias obras publicadas neste ano 75. O que eu quero mostrar aqui é que nos anos de maior repressão foram anos com maior produção literária também. Porque a arte, ela tem esse viés, a arte tem essa característica. Quanto mais a vida te pressiona, a arte te oferece uma válvula de escape. Inclusive, se você perceber nas entrevistas que eu fiz neste podcast e outras que eu fiz ainda e não foram ao ar ainda, uma pergunta que eu normalmente faço para os escritores e que fazem para mim muitas vezes é: por que você começou a escrever? De onde veio esse desejo? E é muito comum a resposta, em quase todos os casos, é uma fuga mesmo, ou uma forma de expressão que a pessoa não tinha outra forma de se exprimir. Ou a pessoa era muito tímida, ou a pessoa era muito introspectiva, ou tinha algum tipo de problema na vida pessoal que ela usou aquilo ali, a escrita, para extravasar. Então a gente tem muito isso na arte mesmo. Você não consegue, de repente, pegar em armas e enfrentar aquela força, mas aí com uma música você consegue comover uma geração e iniciar um movimento, ou com um livro, com a arte em si. Agora a gente vai dar uma pausa aqui nessa discussão sobre a literatura no período da ditadura militar e vamos bater um papo com a nossa convidada de hoje, a escritora Raquel Pagno, que veio aqui falar com a gente. Mas antes disso, um pouquinho mais de Beatles pra vocês. Close your eyes and I'll kiss you. Oi pessoal, na segunda parte desse podcast a gente vai bater um papo aqui com uma escritora brasileira, é a Raquel Pagno. Ela mora em Laje, Santa Catarina, e só uma breve apresentação sobre ela. Ela escreve desde criança e é uma autora com vários contos premiados e contos publicados em diversas coletâneas, antologias. São vários prêmios, mas eu vou citar alguns deles. Por exemplo, o 8º Concurso Literário de Suzano, o Prêmio Literário Cláudio de Souza, Festival de Contos do Rio de Janeiro e outros prêmios que ela recebeu durante a carreira. A Raquel é autora de 4 livros, O Bi de Sangue, Sea Blue, O Voo da Fênix e Herdeiro da Névoa. É isso mesmo, Raquel? Falei alguma coisa errada?
Não, é isso mesmo.
Legal. Para começar, para quem não conhece o seu trabalho ainda, os nossos ouvintes, até porque a gente estava dando uma olhada nas estatísticas do podcast, a gente tem ouvintes não só aqui no Brasil, a gente tem muitos ouvintes em Angola e em Portugal. Então, para esse pessoal que ainda não conhece o seu trabalho, fala um pouco do seu trabalho como escritora e algumas das suas obras para que o pessoal possa te conhecer melhor.
Bom, eu publiquei todos os meus livros em Portugal. Não tenho nenhuma publicação no Brasil ainda. Meus livros solos, apenas participações com os contos nas antologias no Brasil. Então eu tô já há algum tempinho em Portugal, né, com esse trabalho literário. E o Herdeiro da Névoa, que é o meu lançamento, foi lançado agora em junho, é o primeiro livro que está sendo comercializado também aqui no Brasil, pela editora Chiado. E estou começando agora a interagir com o público aqui do Brasil. Tô achando bem legal, assim, com várias parcerias nos blogs também, tudo dá pra encontrar bastante resenhas já na internet, e tá sendo muito interessante pra, depois de começar a minha carreira lá fora, trazer o meu trabalho pra cá. Geralmente acontece ao contrário, a gente começa por aqui e vai pra fora. Então foi meio diferente comigo. Mas tem um novo lançamento que tá pra sair agora em novembro, O Voo da Fênix, também vai ser publicado em Portugal. Vou tentar trazer pro Brasil também, espero que dê certo, e continuamos tentando vir pra cá e publicar alguma coisa aqui ainda no Brasil.
Como foi esse processo de você, na verdade, começar publicando os seus livros em Portugal e ao invés de começar publicando eles no Brasil? Houve algum motivo especial de você procurar este caminho ao invés de começar publicando no Brasil especificamente?
Na verdade, é meio curioso até, porque eu tinha muita coisa pronta, escrito desde a adolescência, e tudo romances inteiros, e eu nunca pensei em publicar mesmo. Nunca havia procurado uma editora para tentar colocar isso mesmo de uma forma comercial. Então, resolvi de brincadeira colocar na internet, e existe um site chamado Mesa do Editor. Eu acho que muitos autores conhecem esse site. E eu acabei colocando, o Rubi de Sangue foi o primeiro texto que eu coloquei lá. E, por acaso, eu comecei a receber muitas propostas de editoras de Portugal. Também de editoras brasileiras, mas as de pequena tiragem aqui, que cobram alguma coisa para poder publicar. E como eu era totalmente inexperiente nessa área, não tinha nem me informado sobre como acontecia esse processo de publicação, e como as propostas das editoras de Portugal não cobravam nenhum valor para publicar os livros, eu acabei fechando um contrato lá. E a partir daí foram surgindo novas oportunidades em Portugal também. Veio uma segunda editora também, que se interessou por um outro texto, também acabei assinando um contrato com ela. Assinei mais 2 de uma vez só com a Ômega, que foi a primeira editora que eu publiquei o Rubi de Sangue, e depois veio a Chiado. Então acabei recebendo recentemente outros contatos de Portugal, então o mercado se abriu para mim primeiro em Portugal. E aqui no Brasil, até agora, estou aguardando.
Quando você escreve para esse público específico de língua portuguesa, mas enfim, de um outro tipo ou um outro sotaque de língua portuguesa, como é o público em Portugal, houve a necessidade de algum tipo de adaptação de linguagem, alguma coisa, ou não?
Sim, no caso do Rubi de Sangue, essa editora, a Ômega, faz questão de passar o livro por uma revisora portuguesa que adequa a linguagem, até porque eles são mais para um público jovem e adulto, então tem algumas coisas que divergem bastante do nosso português para o português deles. Então eles optaram, como o livro só será comercializado em Portugal, está sendo, né? Eles adequam para o português dele. Já o Herdeiro da Névoa, como a maior parte da tiragem vai ser vendida aqui mesmo no Brasil, não houve essa necessidade. Então o livro foi corrigido, né? Ortografia e gramática, obviamente, e não foi adequado ao português de Portugal, então ficou o nosso português mesmo.
Ainda falando um pouco sobre a questão do público-alvo, para quem que você escreve? Em outras palavras, você visa um público-alvo específico ou, como muitos escritores, e até eu me incluo nesse grupo, você escreve mais para você mesmo?
Ah, eu acho que todo escritor escreve mais para si mesmo, né? E a linha que eu acabei migrando, que é a parte da ficção sobrenatural, é o que eu gosto de ler, então não poderia ter sido de outra forma. Tentei fazer alguma coisa recentemente para um público mais juvenil, ainda não está totalmente concluído e é uma área nova para mim. Geralmente eu gosto de uma literatura mais adulta, uma literatura mais madura, vamos supor, apesar da minha inexperiência, é isso que eu leio, então é o que eu tento fazer também. Mas quero tentar coisas novas aí na sequência.
Eu acho interessante, eu tenho uma opinião pessoal de que eu acho que o escritor ele tem que se arriscar, ele tem que ir em caminhos que ele não percorreu, porque é uma forma de você crescer mesmo. Você tem alguns autores ou livros assim favoritos, livros de cabeceira que você normalmente recomenda?
Ah, eu tenho muitos autores favoritos, não tenho como escolher um autor favorito. Eu tenho muitos autores favoritos, não tenho nenhum clássico preferido. Eu tenho um pouco de preconceito com clássicos. Comecei a ler há pouco tempo Grandes Esperanças do Dickens. Tô começando agora a quebrar esse paradigma do clássico, é chato, né? Então, tô me sentindo por aí. Mas eu gosto muito do Zafon. Eu gosto muito, atualmente é o meu maior ídolo na literatura. Adoro as descrições que ele faz de Barcelona. O Jogo do Anjo é o meu livro favorito dele até agora e seria esse o atual, mas não que seja o meu preferido. Sempre surgem novos preferidos, né? She wanted me. She showed me her room. Isn't it good?
Essa é uma pergunta clássica, já que eu faço para todos os escritores que eu entrevisto, que é uma curiosidade até pessoal que eu tenho, né? De onde surgiu em você a vontade de escrever? Em outras palavras, eu vi que você escreve desde criança, mas você consegue se lembrar, assim, em que ponto você teve essa vontade de escrever e, a partir daí, em que ponto você teve vontade de publicar o que você escreveu? De onde veio essa vontade de se tornar uma escritora?
Bom, eu sou a mais nova de 5 irmãos, então a minha mãe sempre foi de comprar livro para as crianças, né? Só que a minha diferença de idade com a segunda irmã mais nova são de 7 anos. Então, quando eu nasci, ela já estava nessa fase de alfabetização. E aonde eu começo a me lembrar, eu já tinha muitos livros na fase que eu comecei a me alfabetizar. Então, eu já estava cercada por esse universo. A minha irmã mais velha já estava frequentando o segundo grau e tudo, trazia bastante livro para casa também, da biblioteca das escolas, tudo. E eu tinha aquelas coleções dos clássicos da Disney, principalmente. E eu ficava encantada com aquilo. Né? Comecei a olhar figuras e depois quando comecei a aprender a ler também, e quando comecei a escrever mesmo, juntar as primeiras letras, eu já gostava de inventar as historinhas, né? Recortava todo o meu material escolar para fazer livrinhos, pintava historinha de cachorrinho e super historinha mesmo, mas bem rústica, digamos. E a partir daí comecei a fazer, na fase da adolescência isso foi mais forte, quando eu comecei a ler livros mais voltados para um público adulto mesmo. E então eu comecei a escrever romances inteiros, escrevia mesmo, na mão, né? Naquela época a gente escrevia à mão, pegava o caderno, escrevia caneta, histórias inteiras. E acabei jogando muita coisa fora, essa coisa que eu fazia, porque eu nunca tinha me passado pela cabeça que eu poderia um dia publicar um livro de verdade. Era muito difícil também naquela época. A gente não tinha muito acesso à informação. Contato com editoras era um bicho de 7 cabeças. Então eu não tinha essa intenção mesmo de publicar. E por acaso eu mostrei o Bid Sangue mesmo. Mostrei para uma pessoa e me falou assim: olha, na internet agora tá tudo mais fácil. Tenta colocar como editor, o texto é bom e tal, e foi aonde eu achei esse site da mesa do editor. Mas até então foi mais uma brincadeira mesmo, coloquei por curiosidade, pra ver se eu ia receber alguma proposta e acabou rolando. Então a intenção não foi mesmo me tornar uma escritora, né? Mas sempre fui apaixonada pelas letras, tanto ler quanto escrever.
Seus 4 livros, eles são romances, né?
Sim, são romances.
Mas você escreve também bastante contos, pelo que eu vi dos prêmios que você recebeu. Você pensa em editar um livro só de contos seus? Você tem esse projeto para um futuro breve?
Eu tenho uma coletânea já pronta de contos, só que bem um estilo totalmente diferente dos meus livros, os romances, no caso, né? É umas crônicas meio engraçadas, contos, no caso. Tentei fazer alguma coisa mais divertida e tudo, mas por enquanto tá na gaveta. Mas eu pretendo sim, pretendo fazer isso.
Então, pessoal, essa foi a escritora Raquel Pagno. Eu vou deixar aqui ao final do podcast e na descrição do podcast o site dela, para que vocês possam entrar em contato, possam conhecer mais um pouco das obras dela. Inclusive, no site dela, você pode conhecer mais detalhes sobre os livros e tem informações também como você pode comprar. Como esse podcast ele é ouvido também em Portugal, e conforme a autora disse, as obras dela estão, a princípio, publicadas em Portugal, então você encontra lá também informações de como comprar. Então, eu queria agradecer a sua presença e deixo aqui desde já o convite aberto. Se você quiser voltar, falar sobre outros temas ou quando tiver novos livros lançados, pode voltar aqui para a gente bater um papo sobre a obra e para divulgar também.
Obrigada, Igor. Eu queria também agradecer a você a oportunidade de mostrar mais esse pedacinho do meu trabalho, da minha história. E se precisar de alguma coisa também, estamos aí.
Legal. Então é isso, pessoal. Vocês podem entrar no site raquelpagno.com. Mais uma vez, a descrição vai estar o link dessa página vai estar na descrição desse podcast e lá você pode encontrar mais informações. Muito obrigado mais uma vez, um abraço. Bom, pessoal, nós chegamos então aqui ao fim do quinto episódio do Literofobia. Então, só para encerrar, vou falar um pouquinho mais sobre alguns livros que foram censurados durante o período da ditadura militar no Brasil. Normalmente, os meus podcasts eu costumo tentar manter em até 45 minutos. Esse passou um pouquinho, mas eu acho que valeu a pena pela entrevista que a gente fez com a Raquel Pagno e pelo assunto que é bem interessante da literatura brasileira no período da ditadura militar. Então, eu citei o Decreto-Lei 1077, de 1970, que criava a censura prévia, e alguns autores que foram censurados, como Rubem Fonseca, Inácio de Loyola Brandão, que inclusive já falei dele, Agnaldo Silva, Dalton Trevisan. E eu vou comentar sobre alguns desses autores e contos agora aqui pra gente encerrar. Um autor em particular que eu gosto muito é o Rubem Fonseca. Ele é tanto um excelente romancista como um ótimo contista. Ele é mineiro, como não poderia deixar de ser. Nasceu em 1925 e tem como principal obra dele, ou mais famosa, o romance Agosto, que foi publicado em 1990, que conta toda a história da conspiração que levou ao suicídio de Getúlio Vargas, mas não é o foco deste podcast. Ele teve dois livros de contos censurados na época da ditadura. Primeiro foi Feliz Ano Novo, que é um livro com diversos contos que retratam muito a questão da violência. Inclusive, o primeiro conto, que chama-se Feliz Ano Novo, que dá nome ao livro, ele tem uma pegada mais violenta e do ponto de vista dos bandidos. Então, nesse conto, você tem três bandidos que eles assaltam a mansão, eles estupram a menina, matam uma senhora, a menina, matam um outro homem e no final ainda brindam o Feliz Ano Novo por conta do assalto que, segundo eles, foi bem sucedido. Então, esse livro tem outros contos como Corações Solitários, Botando para Quebrar, Dia dos Namorados, Agruras de um Jovem Escritor e outros contos. É um livro bem interessante que eu realmente recomendo. E outro livro dele que também foi censurado também aborda muito essa questão da violência, principalmente na cidade do Rio de Janeiro nessa década de 70, que é O Cobrador, que foi publicado em 1979 e também foi proibido pela censura durante o período do regime militar. Outro autor que eu vou citar aqui é Dalton Trevisan. Ele é um autor curitibano, nasceu também em 1925. Ele tem alguns livros conhecidos, alguns livros famosos. Entre eles eu posso citar, por exemplo, O Vampiro de Curitiba, de 65, que é um livro famoso. E uma obra de 68 que foi censurada, que foi proibida pela ditadura, que é Mistérios de Curitiba. Mais ou menos pelo mesmo motivo da censura do Rubem Fonseca, que eram livros que retratavam muito a violência e eram livros que iam contra a moral e os bons costumes, porque mostravam a violência do ponto de vista não do policial, mas daquele que comete a violência. E por fim eu queria falar do Agnaldo Silva, que todo mundo conhece ele apenas como autor de novelas para televisão, mas ele é um escritor bastante produtivo. Ele tem várias obras publicadas na literatura brasileira, desde a década de 60, quando ele começou como Redenção para Job. E aí na época da ditadura a gente tem Cristo Partido ao Meio, de 1965, Canção de Sangue, de 68, Geografia do Ventre, de 72... Em 77, o ano que eu nasci, ele publicou o livro O Crime Antes da Festa. Em 79, teve República dos Assassinos. E aí, já no final da ditadura, já no governo Figueiredo, ele publicou em 83 A História de Lili Carabina. E em 84, Inimigo Público. Mas o livro dele que foi censurado durante a ditadura, a obra dele que foi censurada, é 10 Histórias Imorais. Que até pelo título dá pra imaginar o motivo de ter sido censurado. Também ia contra essa moral, ou esse moralismo que tentava se colocar ou tentava se forçar no Brasil naquela época. É isso aí, não quero me delongar mais, senão esse podcast vai ficar muito grande. Daria pra gente fazer vários podcasts falando só sobre literatura nesse período. Então eu quis tentar resumir ao máximo, só dar mesmo uma visão geral sobre isso daí. Espero que vocês tenham gostado. Então, mais uma vez, eu peço que você assine o feed deste podcast para você concorrer aos sorteios de livros que eu faço. Ajude na divulgação, passe o link pros seus amigos, faça o download também. Ajuda aí a gente a divulgar esse podcast, ok? Um abraço então e até o próximo episódio.